Vamos conhecer os títulos do Portugal em direto. Cláudia Costa, viva.
Olá, boa tarde. Augusto, boa tarde. Depois de Lisboa e Porto, a companhia aérea britânica EasyJet acaba de inaugurar a terceira base em aeroportos portugueses. A empresa decidiu abrir uma base sazonal no aeroporto de Faro entre março e outubro. Vai criar uma centena de postos de trabalho. As chuvas e o granizo que caíram nos últimos dias provocaram grandes estragos nas vinhas e nos pomares da região demarcada do Dão. O autarca de Tondela pede o estado de calamidade no Douro. Os prejuízos também são mais do que muitos. Os viticultores dizem que, por enquanto, estão condenados a olhar para o céu e rezar. Isto até conseguirem a verba que permita o lançamento de uma espécie de balões de São João que na atmosfera transforme o granizo em chuva, exemplo de resto do que acontece noutros países. O roteiro traçado há um ano na Antena 1 Eu Fico em Portugal, da autoria do jornalista Tiago Alves, um programa de 45 episódios, deu agora origem a um livro escrito por bloggers de viagem portugueses que foi apresentado ao final da manhã em Montalegre. A ideia é mapear Portugal e ajudar a dinamizar o turismo em locais de baixa densidade populacional. Nós vamos folhear este livro adiante.
Portugal em direto na Antena 1, na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, edição de Cláudia Costa.
Por falta de financiamento, por falta de vontade política, os viticultores do Douro dizem que só lhes resta olhar o céu e rezar. Para atenuar os danos causados pelas intempéries, várias instituições da região aguardam verbas para adquirirem uma espécie de balões de São João lançados à atmosfera com sais de cálcio que, em contacto com as nuvens, transformam o granizo em chuva. Isto, de resto, já existe noutros países e, desta forma, evitam os grandes prejuízos causados nas vinhas no Amaral.
O sistema é simples e é já utilizado em França, na Alemanha ou na Hungria, por exemplo. É semelhante a um balão de São João lançado na atmosfera quando se prevê a ocorrência de granizo.
Um balão de meteorológico, mas que tem uma aparência de um balão de São João, que leva uma tocha pirotécnica com um princípio ativo, que são uns sais de cálcio, que são levados até à atmosfera, até ao meio das nuvens de granizo, e quando chega a uma determinada altitude, esse balão rebenta e os sais são espalhados no meio das nuvens de granizo, e o que esses sais vão fazer é dissolver as pedras de granizo e transformar o granizo em chuva.
E assim, apenas chove, evitam-se os danos provocados pelo granizo nas vinhas, diz Rui Soares, presidente da ProDouro, a Associação de Viticultores Profissionais do Douro, que representa quase 2 mil viticultores numa extensão de 5 mil hectares de vinha. Este projeto começou a ser trabalhado em 2018, tem o apoio das autarquias de Sabrosa e Alijó.
A partir de 2019, com a criação do Comitê de Combate ao Granizo, portanto, no fundo com a parceria que foi desenvolvida com as adegas cooperativas de Sabrosa de Favaios, com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e com a Associação ADVIDE para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriente, nós, no fundo, este projeto ganhou corpo e ganhou dimensão.
Falta é financiamento, falta vontade política também, nota Rui Soares. O investimento pode ir dos 350 mil euros num sistema manual até a 1,2 milhões de euros num sistema automático de lançamento de balões.
Houve a possibilidade, via Ministério do Ambiente, de conseguir um financiamento para este projeto e estamos à espera desse financiamento há 6 meses. Portanto, neste momento, há aqui, eu diria que há aqui um misto de uma falta de financiamento com uma falta de vontade política.
E até que chegue esse financiamento e essa vontade política, o presidente da ProDouro diz que os viticultores podem apenas olhar para o céu e rezar.
Este projeto que nós pretendemos implementar, aí já estamos a fazer mais qualquer coisa do que rezar, não é? Porque aí já estamos, no fundo, a atuar, temos a intervir.
Os autarcas de Alijó e Sabrosa apelam em uníssono ao Ministério do Ambiente para que liberte essa verba, que permita a aquisição dessa espécie de balões de São João, e avisam que em causa está o aparelho produtivo desta região.
Enquanto isso, dizem que só lhes resta olhar para o céu e rezar. Também abraços com muitos prejuízos. O presidente da Câmara de Tondela pede ao governo que declare o estado de calamidade para o concelho. A chuva e o granizo que caíram nos últimos dias afetaram pomares e a vinha da região demarcada do Dão. Os estragos ainda não estão totalmente contabilizados, mas já se sabe que há mais de 1000 famílias que perderam a produção. Por isso, o autarca José António Jesus pede ao executivo apoios para que os produtores possam rapidamente recuperar a atividade.
Os serviços do Ministério da Agricultura abrem linhas de apoio, linhas de financiamento ao restabelecimento destas infraestruturas, porque caso contrário, os danos terão, além daquilo que representa do ponto de vista emocional, que é de facto um desânimo profundo nos agricultores, há depois também uma dimensão económica que não podemos ignorar e, portanto, o objeto o principal de uma declaração de estado de calamidade é acionarem-se instrumentos, meios de apoio para que possa haver recuperação do potencial instalado. Naturalmente que os agricultores, em particular, e os produtores vitivinícolas, não pretendem ter apoios para ficarem as coisas como estão. Querem apoios para poder recuperar a sua capacidade produtiva.
Entretanto, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão diz que o mês de junho tem sido muito penalizador para os agricultores devido ao mau tempo. Arlindo Cunha espera que rapidamente o Ministério da Agricultura faça o levantamento dos estragos para que as ajudas comecem efetivamente a chegar aos produtores, principalmente aos pequenos agricultores que não têm seguros.
Esperamos que as coisas melhorem e que, sobretudo, seja feita uma avaliação dos estragos, porque muitos dos produtores eram pequeníssimos produtores que nem sequer tinham seguros. Não é? Os produtores mais profissionais e especializados, esses têm, fazem todo o seguro. Aqueles que, portanto, têm uma lógica diferente, ou estão nas cooperativas, ou têm produzido sobretudo para os mercados locais e para a suficiência, e esses, muitos deles não fazem seguro. Alguns farão, mas a maior parte não faz. Portanto, é nesse sentido que o Ministério da Agricultura deverá fazer um levantamento, como lhe compete, desse estado, para depois poder, digamos, encarar algumas medidas paliativas, não é?
Estragos na região de Mercado do Douro. O granizo destruiu a produção de vinho e de pomares em Viseu, Tondela, Santa Combadão e Tábua. A companhia aérea britânica EasyJet acaba de inaugurar a terceira base em aeroportos portugueses, depois de Lisboa e Porto. A empresa decidiu agora abrir uma base sazonal no aeroporto de Faro, no Algarve, entre março e outubro. Vai ter 3 aviões alocados, criar uma centena de postos de trabalho e permitir operar 21 rotas de e para Faro. Algumas são novos destinos, considerados muito importantes para diversificar a procura pelo Algarve, isto depois do principal cliente, o britânico, ter voltado a criar restrições às viagens internacionais. Mário Antunes.
Chegou a Faro em 1999 e desde que ali começou a operar já transportou para o aeroporto de capital Algarvia qualquer coisa como 20 milhões de passageiros. A terceira maior companhia aérea em Portugal já tinha base em Lisboa e Porto, num total de 9 aviões alocados. Desde o início do mês, junta mais 3, os 3 aviões A320 que vão ficar estacionados em Faro na base sazonal agora inaugurada. Johan Lundgren, patrão da EasyJet, no anúncio de que a companhia aérea passa a manter uma base sazonal em Faro entre março e outubro.
So I'm delighted today to announce that we will launch brand new routes to
São 3 aviões alocados que vão operar 21 rotas de e para Faro, 5 delas para novos destinos, Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique. São mais 5 novas rotas para cidades europeias não britânicas, o que permite diversificar mercados emissores turistas. São mais 5 novas rotas do Algarve para cidades europeias não britânicas, o que permite diversificar os mercados emissores turistas. Um dado destacado pelo Ministro da Economia presente na inauguração. Pedro Siza Vieira lembrou que é importante não baixar os braços quando há mercados como o britânico que criam restrições, porque o país e o Algarve, em particular, precisam do turismo para fazer mexer a economia.
Nos últimos anos, a atividade turística em Portugal cresceu significativamente. Levou desenvolvimento a muitas regiões do país. Criou emprego, atraiu investimento, pôde assegurar um crescimento mais próspero da nossa economia e uma melhoria das nossas finanças públicas.
Nesta inauguração foi também anunciada a escolha do aeroporto de Faro para a construção da primeira central solar num aeroporto em Portugal. Os painéis fotovoltaicos vão ter uma capacidade para fornecer a este aeroporto 30% das suas necessidades energéticas, gerando uma poupança anual equivalente a mais de 1.500 toneladas de CO2.
The first in an airport in Portugal. This is a meaningful investment that will improve Faro's airport's environmental performance. The solar central will have a photovoltaic capacity of 3 megawatt peak.
Nicolas Rotaberre, CEO da Vinci, fez este anúncio de que a central vai ter construção nas próximas semanas para estar operacional já em 2022, anúncio feito na inauguração da terceira base da companhia EasyJet. Em Portugal.
É oficial, depois de Lisboa e Porto, a EasyJet decidiu abrir uma base sazonal no aeroporto de Faro entre março e outubro. Os autarcas da região de Viseu estão preocupados com os eventuais atrasos nas obras de requalificação do IP3, o itinerário que liga Vila Verde da Raia à Figueira da Foz. Dizem que o projeto está em fase de discussão pública desde novembro do ano passado. Os autarcas desejam que essa fase seja concluída rapidamente para que a obra de requalificação daquela estrada avance de facto no terreno. A grande preocupação, diz o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, é que os prazos da obra sejam cumpridos.
Não tenho dúvidas de que terão tanto interesse que esta obra seja feita, isso não tenho dúvidas, mas há um conjunto de contratempos que vão atrasando aquilo que seria o calendário normal desta infraestrutura. Em particular, no âmbito do estudo de impacto ambiental, desde novembro passado, que o processo tem estado relativamente parado. Só agora é que vem para a consulta pública. O que mais se deseja é que sejam levados ao mínimo todos os prazos necessários para que rapidamente a obra possa ir para concurso público.
Autarcas da região de Viseu desejam que rapidamente seja lançado o concurso público para a requalificação do IP3. Esperam que os prazos sejam cumpridos. O autarca de Tondela está especialmente preocupado, até porque é no troço que serve aquele concelho que há a maior sinistralidade, um troço onde não existem separadores centrais. A requalificação do IP3 prevê que cerca de 85% do percurso ficará com duas vias para cada lado, tendo assim perfil de autoestrada. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, está hoje no centro do país. Esta manhã visitou centros de saúde em São Pedro do Sul e Ourém, uma visita para tomar o pulso às necessidades dos utentes e aos cuidados que estão a ser prestados na região, mas o governante Joaquim Reis nega que esta ronda tenha intenções eleitoralistas.
De São Pedro do Sul a Ourém, são várias visitas às extensões de saúde com a inauguração de obras de requalificação. Um dia preenchido que o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, recusa ter algo a ver com este ano de eleições.
Desde 2015 que temos esta política, que é uma política de proximidade, através de centros de saúde, para dar continuidade a muitas extensões, como é hoje o caso de Santa Cruz da Trapa, outras extensões que vamos inaugurar no Conselho de Ourém à tarde. Esta política tem sido uma política deste governo, desde 2015, que é de facto em manter esta política de proximidade, junto de uma população, por vezes, muito envelhecida, com uma demografia muito específica, em zonas, por vezes, de grandes dificuldades de acesso, como é esta zona serrana. Portanto, é essa a nossa obrigação, é a obrigação de um governo e dos responsáveis políticos dar apoio a estas franjas da população. Esta questão da prevenção da doença e da promoção da saúde é também uma das funções dos centros de saúde, dos médicos de medicina geral e familiar e todos nós profissionais de saúde.
Muitas das extensões de saúde funcionam em colaboração com as autarquias, como a de Santa Cruz da Trapa, em São Pedro do Sul, cuja junta de freguesia fornece os serviços administrativos.
Serviços de resto essenciais às populações. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde de visita esta manhã aos centros de saúde em São Pedro do Sul e Ourém.
E aqui estão eles a darem pequenos saltos.
Há mais do que uma espécie de golfinhos que visitam aqui o rio.
Eles estão-se a alimentar.
Reparem, um barco a cruzar o grupo à velocidade máxima vai passar por cima do grupo todo.
Estamos no meio do Rio Tejo e temos à frente a Torre de Belém, o padrão dos descobrimentos e o mate. Isto é recente, este...
Não, dá 10 anos para cá que vimos. Com esta frequência tão constante, é recente. Dá 10 anos para cá, desde a pandemia. Mas nós já os víamos assim em grande número, não tantas vezes. Dá 10 anos para cá, desde que as águas do Tejo começaram a ficar mais limpas, começámos a ver mais.
Uma da tarde, 29 minutos. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. O livro Eu Fico em Portugal foi apresentado há pouco, ao final da manhã, em Montalegre, Trás-os-Montes, que é um dos destinos propostos nesta edição que chega às bancas na próxima semana. O Eu Fico em Portugal foi um roteiro traçado há um ano aqui na Antena 1 pelo jornalista Tiago Alves e por bloggers de viagem portugueses. O programa de rádio e agora o livro pretendem dinamizar o turismo em locais de baixa densidade populacional.
Há um ano, a Antena 1 mapeou Portugal. De norte a sul, do litoral ao interior, identificamos locais, sugerimos destinos para as primeiras férias, o primeiro verão vivido em pandemia. O Eu Fico em Portugal, um ano depois dessa edição em rádio, 45 episódios, está publicado em livro. Está connosco um dos autores das 25 crónicas que estão nesta edição em livro e que também contribuiu para esse grande roteiro realizado em Portugal, Filipe Morato Gomes, do site blog Alma de Viajante e presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. Olá, Filipe, bem-vindo à Antena 1.
Olá, obrigado.
Um ano depois, um reencontro para assinalar uma edição em livro que é diferente daquilo que aconteceu na rádio. Mas vale a pena começar por lembrar essa experiência fundadora e inspiradora, que foi o mapa traçado aqui na Antena 1 e também nas vossas redes sociais, um mapa construído com dezenas de destinos há um ano.
Sim, foi uma experiência muito enriquecedora. Nós, na associação, colocamos cerca de 50 bloggers no terreno a escrever sobre o país, a motivar os portugueses a revisitarem o país numa altura tão difícil para o turismo em Portugal, para todas as entidades ligadas ao turismo. E o programa de rádio foi também um complemento, um acrescento muito válido que deu ainda maior ênfase a essa experiência. E, no fundo, o objetivo era comum, era contribuir para que as pessoas pudessem fazer férias em Portugal, pudessem visitar os alojamentos locais, os restaurantes locais, os pequenos negócios nos territórios de baixa densidade e, com isso, de alguma forma, contribuir para ou alavancar o renascimento do turismo. Agora, o livro é uma espécie de epílogo de toda essa iniciativa.
E é diferente, ou seja, é um epílogo distinto, porque não vamos encontrar neste livro, quando o lermos, quem o ler, alguém que tenha ouvido, ou possa até ouvir, porque convém também fazer esse lembrete, as experiências que foram partilhadas na rádio estão todas em podcast, na RTP Play, portanto os destinos estão disponíveis para escuta, continuam a ser sugeridos do ponto de vista da escuta, do áudio, mas não há uma coincidência. O roteiro que fizemos na Antena 1, há cerca de um ano, é distinto daquele que o leitor encontra quando pegar no Eu Fico em Portugal e folhear em papel.
Sim, é verdade. Os bloggers continuaram a percorrer o país, continuaram a visitar novos destinos dentro de Portugal e sugeriram dezenas de crónicas ao editor, que depois fez uma seleção de 25 para integrar este livro Eu Fico em Portugal.
Por isso, uma versão totalmente distinta, é um alinhamento totalmente distinto e estaremos a falar, enfim, não diria de 25 novos destinos, mas de 25 destinos diferentes ou perspectivas totalmente distintas. Portanto, é complementar aquilo que se contou há cerca de um ano na
rádio. Sim, sem dúvida. E aborda destinos na esmagadora maioria dos distritos de Portugal continental e do arquipélago dos Açores e da Madeira. Por isso há muita variedade de sugestões. Dizer também que não é um guia de viagem, são crónicas muito humanizadas, com encontros, as pessoas, que são no fundo a maior riqueza também do nosso país, do interior do país principalmente, porque o livro, como dizia, fala muito dos territórios de baixa densidade, de norte a sul do país, e são crónicas de viagem que visam não ajudar as pessoas a irem aos lugares, mas motivá-las a redescobrir o país, numa altura em que, apesar de haver muita gente a pensar e bem a fazer férias lá fora, o país continua aí à nossa espera. O livro não é um desafio para que as pessoas deixem de viajar para fora de Portugal. É um desafio para que não esqueçam Portugal e também considerem o nosso país para as suas férias ou pequenas escapadinhas. Porque muitas vezes não é preciso muito tempo, 2, 3 dias, um fim de semana, permite-nos descobrir até bem perto da casa de cada um lugares fantásticos, paisagens extraordinárias e pessoas encantadoras.
Sentíamos há um ano que era urgente viajar em Portugal, era também oportunista, era a oportunidade que tínhamos e altamente satisfatório, porque o país estava à nossa espera, não havia uma taxa de ocupação, é isso que pretendo dizer, elevada, devido, obviamente, aos bloqueios que se impunham nas viagens internacionais. E portanto muitos dos lugares onde poderíamos estar, ficar, estavam verdadeiramente disponíveis para nos receber. Achas que isso mudou? Um ano depois isso mudou?
Olha, o que é curioso verificar é que aquilo que era anteriormente uma desvantagem tornou-se repentinamente uma mais-valia. A baixa densidade, os lugares com pouca gente, de repente o interior tornou-se apetecível porque as pessoas, fruto das condicionantes da pandemia, preferem lugares com menos gente, mais tranquilos, e os turismos de habitação, os alojamentos locais no interior do país, já no verão passado, sofreram um aumento muito grande de procura, e ainda bem. E mais ainda, a estadia média aumentou também, porque as pessoas passaram, em vez de ir 2 ou 3 dias de um fim de semana, acabaram por reservar uma casinha com piscina durante uma semana para estarem com a sua família em vários pontos do interior do país, de norte a sul de Portugal. E isso foi bastante, bastante positivo. Não é, evidentemente, uniforme em todo o país. Os grandes centros turísticos sofreram muito com toda a pandemia, do Algarve, Lisboa, Porto, claro, etc. Mas o interior, que é aquilo que nós estamos a retratar aqui, tem de alguma forma superado melhor a pandemia. E lá está, porque o isolamento, que era uma desvantagem, de repente tornou-se uma vantagem.
Qual é o teu destino, Filipe? Enfim, parece que parece um momento repetido. Há um ano fiz-te a pergunta aqui. Qual é o teu destino no livro?
Eu estive em Ferreria de São João, uma aldeia do Xisto, na Serra da Lousã. Sou apaixonado pelas aldeias do Xisto. E Ferreria de São João tem uma história muito engraçada, que sofreu muito com um grande incêndio que houve há uns anos. E a aldeia foi literalmente salva pelos sobreiros, pelo sobreiral que havia num dos lados da aldeia. Então a comunidade decidiu juntar-se, não esperar por apoios públicos, e criar uma zona de proteção da aldeia. E aquilo que estão a fazer neste momento é arrancar eucaliptos
e alargar o sobrado.
Alargar o sobrado à volta da aldeia, sim.
Belo exemplo. E viajar em Portugal, mesmo em território queimado, 4 anos depois, vai fazer neste verão, dos incêndios furiosos que destruíram uma grande parte da floresta e da mata portuguesa, viajar no Portugal queimado é também descobrir estas histórias inspiradoras. Filipe, boa viagem e bom verão. E até à próxima.
Muito obrigado.
O livro Eu Fico em Portugal sugere 25 destinos, é editado no próximo dia 22, terça-feira. E agora volto aos prejuízos causados pela queda de granizo e de chuva em várias regiões do interior norte do país. Já há alguns números atualizados. O granizo afetou cerca de 2.200 hectares de vinha, principalmente nos concelhos de Armamar, Lamego, Peso da Régua e Vila Real. Isto segundo estimativas da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. A primeira ocorrência de queda de granizo, chuva intensa e trovoada, aconteceu a 31 de maio. A afetando principalmente o concelho de Vila Real. Novos episódios de mau tempo aconteceram na passada sexta-feira e no domingo, atingindo também os concelhos de Peso da Régua, de Ermamar e Lamego, todos eles inseridos na região demarcada do Douro. Ora, em relação à produção de maçã, que é também uma cultura muito afetada pela intempérie, a diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, Carla Alves, aponta para prejuízos em cerca de 1.200 hectares de macieiras, principalmente em Ermamar, mas também em Lamego. Em ano de Jogos Olímpicos, há um agrupamento de escolas em Cantanhede que está a percorrer virtualmente a distância que separa a escola de Tóquio. Os 14.513 quilómetros podem ser feitos a correr ou então de bicicleta pelos alunos e pelos encarregados de educação de forma virtual. Diana Craveiro.
Depois de meses de confinamento, José Morgado, professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva, lançou um desafio aos alunos para os manter ativos: percorrer virtualmente a distância que separa a escola em Cantanhede de Tóquio.
Vimos que são 14.513 quilómetros e a ideia é tentarmos todos juntos, pais, alunos, funcionários, conseguir atingirmos essa marca. E tem vindo a superar as nossas expectativas, se calhar mais do que aquilo que a gente estava à espera. E os miúdos e os próprios encarregados de educação perceberem que essas tecnologias ao serviço do desporto são bastante úteis.
Desde que o desafio começou, já foram percorridos mais de 11 mil quilómetros. O acompanhamento diário é feito numa aplicação criada pela escola.
Instalam a aplicação, fazem o registro nas aulas de educação física, fora das aulas de educação física, e tem-se visto aqui na escola, desde que criamos a atividade, mesmo nos próprios intervalos, mesmo fora do tempo letivo, ao final do dia, alguns encarregados de educação e várias pessoas a fazerem a atividade, enviam esse print do registro da atividade, nós fazemos a contabilização e temos feito a evolução de onde é que a gente já vai desde aqui até a Tóquio.
Uma aplicação que Martim, que está no 5º ano, tem usado todos os dias.
Entro na aplicação, clico no iniciar e começo a correr ou a andar de bicicleta.
Tens noção de que já corriste muito, se corriste pouco?
Até corri muito, porque quando sou eu e o meu pai, nós fazemos uma boa distância.
O exercício em família tem sido também uma ajuda para Francisca, que já conseguiu superar um objetivo.
Houve uma semana, como eu tinha mais disponibilidade, que eu queria uma meta de fazer ciclismo todos os dias, e a minha mãe também estava disponível, fizemos as duas, e eu queria o objetivo de 70 km e depois acabei por fazer 73 km no fim de uma semana.
Além de alertar para a importância do exercício físico, a iniciativa tem também estimulado a aprendizagem dos alunos em várias disciplinas, como indica o subdiretor do agrupamento, Hermenegildo Freire.
Hoje fala-se desta iniciativa na matemática, na geografia, atravessa-se a Europa, todos se interessam, mas qual é a capital do país que eu estou agora a passar? Quantos quilómetros são? Não tinha ideia que isto era tão enorme como é. O que significa esta capacidade de nos integrarmos, de nos associarmos e estarmos lá, é completamente diferente do que abríamos o livro e olhávamos para o mapa mundo.
O agrupamento tem cerca de 700 alunos e a meta de atingir 14.513 quilómetros até sexta-feira, dia em que o objetivo vai ser celebrado com a passagem de uma tocha olímpica.
A caminhada virtual passa por mais de 10 países, quer alertar para a importância do exercício físico na manutenção de uma vida saudável. 1:43, dou-lhe agora conta de um regresso muito desejado. Depois de décadas de desaparecimento, os golfinhos voltaram ao Rio Tejo. Nas últimas semanas têm sido avistados todos os dias. Há várias explicações para este regresso, como por exemplo a chegada de menos navios cruzeiros a Lisboa e o facto da qualidade da água ter melhorado porque está menos poluída. A repórter Arlinda Brandão subiu a bordo da embarcação da Terra Incógnita, uma empresa que vai ajudar a Associação Natureza Portugal a perceber por que razão os golfinhos voltaram ao Tejo e por que é que têm ficado por lá.
Aqui está a 3 metros dos barcos e aqui estão eles a darem pequenos saltos em plena Lisboa.
São cerca de 40 golfinhos comuns que estão à nossa frente a alimentarem-se no Tejo.
Há mais do que uma espécie de golfinhos que visitam aqui o rio. O mais normal são estes, são os golfinhos comuns, mas temos também os ruazes corvineiros, que são iguais aos do Sado. Não os do Sado, que são mais corpulentos.
Tanto?
E agora estamos a chegar aqui ao meio do grupo, há muitos mais.
E aqui estamos mesmo em frente à Torre de Belém, e eles aqui
a saltarem e a brincarem, a comer ao pé de nós. É um privilégio único aqui nesta cidade ver ver isto.
Bernardo Queiroz, diretor da Terra Incógnita, a empresa que está com a Associação Natureza Portugal, WWF, num projeto de estudo destes golfinhos, que é também uma campanha de consciencialização.
Vai-nos permitir perceber porque é que os golfinhos estão cá, agora mais regularmente, e perceber que condições agora é que nós temos agora que devemos manter num futuro próximo para que eles continuem a vir cá.
Ana Henriques, técnica de Oceanos e Pescas da Associação Natureza Portugal, WWF.
É preciso termos pessoas que estão no terreno, que todos os dias vão ao rio, que possam retirar dados científicos também para nós e que depois nós possamos analisá-los e começar a perceber quais é que são os padrões, quantos são, se é sempre o mesmo grupo.
Ali assim, uma bolha grande de espuma, são eles à volta do peixe. Pronto, já estão ali a saltar em cima deles.
Estamos numa embarcação no meio do rio, vemos golfinhos e algumas crias. Pretende-se saber também se o rio está a servir como maternidade.
A hipótese de eles estarem a utilizar isto ainda é mais sensibilizador para as pessoas, estas águas protegidas do rio, como maternidade.
A empresa Terra Incógnita vai monitorizar os golfinhos no Tejo, mas vai também avançar com uma campanha de sensibilização junto das empresas marítimo-turísticas para cumprirem regras durante a observação. Regras que durante este passeio viu-se que não estão a ser cumpridas.
Oh, não cruzem o grupo ao meio, é asneira. Não cruzem o grupo ao meio, é asneira. Eles estão-se a alimentar. Reparem, um barco a cruzar o grupo à velocidade máxima vai passar por cima do grupo todo.
Estamos no meio do Rio Tejo e temos à frente a Torre de Belém, o padrão dos descobrimentos e o mate. Isto é recente, este...
Não, dá 10 anos para cá que vemos. Com esta frequência tão constante, é recente. Dá 10 anos para cá, desde a pandemia. Mas nós já os víamos assim em grande número, não tantas vezes. Dá 10 anos para cá, desde que as águas do Tejo começaram a ficar mais limpas, começámos a ver mais.
Basta olhar para as águas do rio para ver que não têm a poluição que já tiveram.
Desde que há azetares e desde que há uma despoluição das águas do Tejo e que se fecharam as saídas de esgoto a céu aberto para o rio, que a qualidade da água aumentou significativamente. Lembro-me de ter medo de cair à água quando vazia vela aqui em miúdo, porque a água era fétida.
Bernardo Queiroz é diretor da Terra Incógnita, a empresa que, em parceria com a Associação Natureza Portugal, WWF, e com o apoio da Fundação Oceano Azul, avançam com o projeto Golfinhos no Tejo para sensibilizarem para a sua proteção, agora que eles estão de regresso e em maior número depois do início da pandemia. Há várias justificações para isso.
Há a teoria de menos ruído dos paquetes a entrarem no rio por causa da pandemia. Há também outra teoria, que é que eu partilho mais, que tem também a ver com a pandemia, que é houve uma redução substancial na pesca e o rio está cheio de alimento.
Para além de mais peixe no rio, têm-se observado estes golfinhos em grande número, mas também atuns na entrada do Tejo, orcas na Fonte da Telha ou baleias anãs no Canhão de Lisboa. É uma biodiversidade e um património únicos que não podem ser dados como adquiridos e há que os preservar.
Conseguem vê-los colados à torre, do lado direito da torre, não é costume estarem tão próximos da margem.
Não é costume, mas reapareceram depois de décadas de desaparecimento. Os golfinhos voltaram ao Rio Tejo. Proponho-lhe agora uma viagem no tempo até à altura do Império Romano. Há 15 séculos, na zona de Troia, distrito de Setúbal, era produzido um molho de peixe exportado para todo o mundo. Chamava-se Garum, saía do maior centro industrial de salgas de peixe da era romana e agora volta a ser produzido. A repórter Paula Verã foi até às ruínas romanas em Troia e assistiu à preparação de garum de sardinha.
Há 15 séculos era assim.
Estamos a cortar a sardinha, a desventrar a sardinha também, para depois ser mais fácil na produção do garum estar cortado. Com as tripas de fora, com as camas de fora, com o sangue de fora. Depois há uma mistura de tudo.
De faca na mão, Tomás corta as sardinhas em pedaços pequenos. É um dos voluntários nesta experiência. Dos 400 quilos de sardinhas ventradas, sal e água, vai nascer, diz o investigador Vítor Vicente, garum.
Sabemos pelas análises que foram feitas a restos que existiam nestas cetáreas e também nas ânforas, que o peixe principal que era utilizado era a sardinha, A sardinha foi pescada em Setúbal. O sal que estamos a utilizar também é do Val do Sado. A sardinha é eviscerada, portanto, e partida para se desfazer mais ou menos, e para todo o produto que está dentro das suas vísceras se espalhar. Porque são esses micro-organismos que vão trabalhar e vão partir as proteínas em proteínas mais pequenas.
E o que é que vai sair daqui?
Daqui vai sair um líquido cheio de sedimentos e restos de peixe. Essa pasta, no final, quando estiver pronta, é filtrada e vai dar um líquido que parece um whisky, um âmbar, ligeiramente translúcido, que é o resultado final.
A recriação da produção do garum no meio das ruínas romanas de Troia pretende mostrar como era feito este molho de peixe há 15 séculos, no maior centro industrial de salgas de peixe do Império Romano. Inês Vaz Pinto é a responsável pela equipa de arqueólogos das ruínas romanas de Troia. Realça a importância do espaço e da iniciativa.
Este é um sonho de muitos anos. Sempre achámos que merecia um dia fazer essa experiência de fazer o garum nos próprios tanques deste sítio. E, portanto, é muito importante dar a conhecer o espaço, obviamente, a pessoas que se calhar nunca ouviram falar dele, mas também ajuda as pessoas que já conhecem, dar-lhes também uma melhor noção do que é que, para que é que isto servia, o que é que se fazia aqui, qual era a verdadeira atividade que este sítio tinha. E, portanto, isso enriquece muito, dá vida ao sítio e dá sentido também.
Mas afinal, para que é que serve o garum? O chefe Pedro Almeida deixa-nos algumas dicas.
Como é que eu o vou usar na cozinha? O molho garum basicamente é um intensificador de sabor. Ele, apesar de ter um cheiro forte, um sabor ligeiro a peixe, quando nós o adicionamos a alguma coisa, esse sabor desaparece e vem realçar todos os sabores que já lá estão. Posso-lhe dar um exemplo? Eu gosto muito de usar o garum em tártaros, seja de peixe ou seja de carne. Pronto, faço a minha receita clássica, meto uns cornições, uma mostarda. Quando prove, está aqui a faltar qualquer coisa. Em vez de pôr sal, mete algumas gotas de garum e realmente vem-lhe dar o umami, vem-lhe dar o sal e vem puxar todos os ingredientes para cima. Este garum, eu acho que ele é bastante rico e então eu não aconselho a dar-lhe temperatura. Aconselho, depois do prato estar feito, servido, então acrescentar umas gotas.
Esta técnica do garum procura também evitar o desperdício do peixe nas cozinhas. Aqui aproveita-se tudo: cabeças, espinhas, rabos e entranhas. O resultado é um líquido dourado com um intenso cheiro a peixe e que, segundo os entendidos, faz magia na cozinha.
Garum usado como intensificador de sabor para finalizar um prato, bem, é incrível, incrível.
Diz que sim, que é incrível garum de sardinha feito de um modo muito idêntico àquele que se produzia há 15 séculos no Império Romano, a fechar e a temperar o Portugal em Direto de hoje, que acaba mais cedo porque há tempo de antena, já a seguir aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, e contamos consigo desse lado. Até amanhã, fique bem.
Até amanhã, Cláudia Costa, como é hábito, na edição do Portugal em Direto. Amanhã, depois das notícias da uma, então com mais destaques do nosso país. Daqui a pouco, às duas, temos notícias na rádio que liga Portugal.